Obrigada, senhor presidente, colegas senadores, colegas senadoras, público presente na tribuna de honra, espectadores da TV Senado e ouvintes da Rádio Senado. Subo à tribuna hoje para tratar de um assunto muito oportuno, recorrente também nesta casa, a vida da juventude brasileira, que é tema da campanha da fraternidade deste ano, que tem como tema Fraternidade e Juventude e o lema Eis-me aqui, envia-me. A campanha discute, em 2013, a realidade de violência que assola a vida dos jovens. Quero lembrar que já iniciamos o período de preparação para a Páscoa, estamos na quaresma, um tempo de reflexão e revisão de vida e comportamentos. Saliento isso porque acredito que a campanha da fraternidade é uma campanha de todos e todas e para todos e todas, independente da religião. Afinal, a defesa da vida da juventude é um papel de toda a sociedade. Em meu estado, o Espírito Santo, a abertura da campanha da fraternidade ocorreu no dia 17 de fevereiro. A Arquidiocese de Vitória mostrou mais uma vez que a fé e vida caminham unidas e que o comprometimento com a vida deve estar em primeiro lugar e pautar nossas ações. O evento foi realizado no formato de Via Sacra, que retratou o assassinato no ano passado, pasmem, senhores senadores e senhoras senadoras, mais de 1.600 jovens em meu estado. Nos últimos 12 anos, são mais de 20 mil jovens mortos no Espírito Santo, o que demonstra que a nossa juventude vem sendo condenada à morte, ao extermínio, nas mais diversas situações do cotidiano. Os jovens sofrem condenação à morte quando são excluídos da sociedade, relegados ao esquecimento, seja por parte das políticas públicas, seja pela própria sociedade que os marginaliza. Milhões de jovens são levados à morte no Tribunal da Violência Estrutural, quando, por falta de oportunidade ou exclusão, têm suas vidas e sonhos destruídos. A morte dos jovens não é apenas física. Muitos rapazes e moças estão vivos externamente, mas mortos internamente. Tanto quanto a violência, as drogas desfiguram a face resplandecente e tiram a liberdade dos jovens. Os jovens morrem também quando seus sonhos e projetos são estilhaçados, seja pela falta de apoio familiar ou seja pela conjuntura econômica e social altamente excludente. Quando a família não cumpre seu papel, quando as instituições públicas e religiosas não cumprem com a sua missão, quando faltam boas referências aos jovens, o tráfico assume este lugar. O jovem quer ser feliz e está indo em busca da felicidade no mundo das drogas.
Concede a parte.
Grande parte desta responsabilidade pesa sobre nós. Sim, senhor senador, daqui a pouquinho, por favor. Gostaria de adiantar um pouco aqui em função do meu tempo, é possível?
É possível, mas eu queria parabenizar por conta da manifestação da campanha da fraternidade da diocese lá do Espírito Santo, daquela manifestação pública tão valorosa, tão contundente e saudável para a vida do nosso Estado, que vive num momento de violência tão grande, e a coragem da senhora também, agora na tribuna, denunciar essa violência que nos últimos 8 para 9 anos, mais ou menos, já matou 20 mil pessoas no Estado do Espírito Santo. De maneira que aquela manifestação repetida no Brasil, que fique o exemplo do que foi feito lá, e aí parabenizo aquela ação que Vossa Excelência estava presente de forma efetiva e o pronunciamento que vem a calhar, e certamente o povo do nosso Estado, que está vendo a senhora pela televisão, está agradecendo essa coragem de vir trazer fatos dessa natureza à tribuna da casa e para o Brasil. Parabéns, senhora.
Muito obrigada, senador Magno Malta. Obrigada pelas suas palavras e também pelo apoio que tem dado a esta luta da nossa juventude. E é isso, senhores senadores e senhoras senadoras, que acontece cotidianamente em nosso país. Precisamos mudar essa situação de morte. dados dos assassinatos em nosso país, atualizados e disponibilizados na semana passada, apontam que de cada 3 mortos por arma de fogo no Brasil, 2 estão na faixa de 15 a 29 anos. Isto é o que mostra o mapa da violência de 2013, mortes matadas por armas de fogo. Em nosso país, os jovens representam 67,1% dos mortos por arma de fogo. As informações se referem ao período de 1980 a 2010 e revelam que, em 30 anos, um total de quase 800 mil pessoas morreram vítimas de armas de fogo. Desses, mais de 450 mil eram jovens entre 15 e 29 anos de idade. Em nosso país, as mortes por arma de fogo cresceram 346% em 30 anos. Como vemos, os dados comprovam a epidemia de violência em todo o Brasil e sabemos o perfil de quem ela atinge. De quem ela atinge mais? São jovens negros e geralmente de baixa renda. Hoje temos 9 milhões de jovens que não estudam, não trabalham e que estão vulneráveis a situações de violência. A impunidade também é apontada como fator importante, tanto para as mortes de jovens quanto para a população em geral. O índice de elucidação dos crimes de homicídio é baixíssimo no Brasil. Estima-se em pesquisas feitas, inclusive a da Associação Brasileira de Criminalística, que a elucidação varie entre 5 a 8%. Esse percentual é 65% nos Estados Unidos e no Reino Unido é 90% e na França é de 80%. O mapa da violência mostra ainda que o meu estado é o segundo em assassinatos de jovens. Conforme vocês sabem, é o primeiro em assassinato de mulheres e agora é o segundo em assassinatos de jovens, com uma taxa em 2010 de 39,4 assassinatos para cada 100 mil habitantes. Como no restante do país, os assassinatos cresceram também no Espírito Santo. No mapa da violência, o primeiro estado em assassinatos é Alagoas, com taxa de 55,3 mortes para cada 100 mil habitantes. O Pará é o terceiro estado em assassinatos, com taxa de 34,6. São dados estarrecedores e que muito me entristecem. No Espírito Santo, só no último ano, mais de 800 jovens foram assassinados. Os capixabas têm sido vítimas da violência nas suas mais variadas formas. Além dos homicídios, os jovens estão sendo mutilados e mortos diariamente nas rodovias, ruas e avenidas. Mais uma vez, nosso estado figura no topo de outra triste estatística. O trânsito capixaba é um dos mais violentos do Brasil. Todos os dias são registrados, em média, 15 acidentes de motos em nossa capital, sem contar os atropelamentos e as colisões. A falta de cuidado com a própria vida e com a vida do outro é manifestada no desrespeito à sinalização, o excesso de velocidade, o consumo de álcool e outras drogas, a falta de manutenção das vias e a falta de cumprimento das leis, que juntos representam alguns dos motivos responsáveis pelos acidentes. No lançamento da campanha da fraternidade, foi lido o manifesto construído por todas as forças jovens capixabas. Destaco o seu encerramento, abre aspas, todas as vozes das juventudes capixabas continuam reivindicando a efetivação do Conselho Estadual de Juventude e a criação do Plano Estadual de Juventude, bem como políticas públicas específicas nas mais diversas áreas. Queremos políticas públicas para a juventude já. Eis aqui a juventude que sonha, que trabalha e confia, que busca um mundo melhor e que é enviada para construir hoje o amanhã que há de vir, a civilização do amor. Fecha aspas. O evento também apontou as boas iniciativas que diversos grupos de jovens religiosos e não religiosos executam e nos mostram que ainda é possível sonhar com uma nova realidade. São pequenas iniciativas que, somadas com várias outras, estão surtindo efeito no enfrentamento a essa cruel realidade. Os jovens presentes estão animados com a Jornada Mundial da Juventude, que acontecerá no mês de julho, no estado do Rio de Janeiro. Evento que reunirá milhares de jovens estrangeiros que virão para o nosso país compartilhar experiências e vivenciar o modo de ser jovem do povo brasileiro. Só a Arquidiocese de Vitória acolherá, na semana anterior à jornada, no Rio, cerca de 10 mil jovens que vivenciarão em terras capixabas toda uma programação de semana missionária. A nós, senadoras e senadores, faço um apelo, que é de muitos jovens. Espero ser aprovado ainda em 2013 o projeto que institui o Estatuto da Juventude, o PLC 98 de 2011, que estabelece diretrizes para a implementação de políticas específicas para esse grupo, além de regras para acesso a espetáculos culturais, expedição da carteira de identificação estudantil, concessão de meia entrada e reserva de assentos no transporte interestadual. Acredito que será um importante instrumento para o enfrentamento à violência. Enfim, senhor presidente, encerro o meu pronunciamento com a mesma altivez que é marca de nossa juventude.
Pediria uma parte.
Ah, senador Wellington, por favor.
Primeiro, parabenizar a Vossa Excelência como uma brilhante senadora que é do nosso Estado do Espírito Santo e também o povo capixaba por essa iniciativa desse evento. Eu quero aqui dizer que também comemoro ontem, nós tivemos aqui, Vossa Excelência inclusive participou de um momento com o Conselho Nacional da Juventude, teve audiência pública pela manhã e tem um compromisso nosso, da nossa bancada, não apenas a bancada do Partido dos Trabalhadores, mas a bancada do Bloco de Apoio ao Governo e eu creio também da oposição, para a gente priorizar as condições de votação do Estatuto da Juventude. Eu acho que é um compromisso importantíssimo. E queria, inclusive, nessa ocasião aqui, fazer hoje, nós temos, também fazer um registro, nós temos exatamente hoje, no mundo inteiro, a comemoração também do aniversário da Chiara Lubich, tá certo? Também católica, e que tem um papel importante nesse trabalho relacionado à unidade na política, economia solidária e à juventude. Ela teve um papel fundamental em abrir esperanças à juventude. Então, parabéns a Vossa Excelência. Fico muito orgulhoso de tê-la aqui no Congresso Nacional com toda essa altivez, essa força na defesa do seu povo e, nesse caso, dessa pauta que interessa à juventude. Muito obrigado.
Obrigada, senador Wellington. Eu quero, então, senhor presidente, encerrar meu pronunciamento com a mesma altivez que é marca de nossa juventude. Tenho a esperança que a juventude, que é o presente e não apenas o futuro, pode, juntamente com todos nós, transformar essa realidade. Senhor presidente, era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigada.